Amém. Obrigado, pastora Roberta. Bom dia, Igreja do Recreio. Bom dia aos que cultuam conosco pela nossa igreja digital. E eu quero, na pessoa da minha mãe, que está cultuando através do digital, Dona Luísa Dourado, saudar todos os nossos irmãos que cultuam através do digital. Meus amados, uma alegria poder, nessa manhã, compartilhar com vocês. Nosso pastor Wander está em missão, está dando suporte aos missionários na Itália, fazendo uma viagem missionária, visitando algumas igrejas, dando um apoio espiritual aos nossos irmãos, que também é necessário. E eu quero compartilhar hoje com vocês um texto que está em Tito, no capítulo 2. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 2 do livro de Tito. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Eu quero estar compartilhando com os irmãos hoje um tema que, para mim, é uma base da nossa fé cristã. É um tema que me enche de alegria e, ao mesmo tempo, me emociona profundamente. É sobre a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é o nosso início da nossa caminhada, ela é a continuidade na nossa caminhada, e é ela que vai nos conduzir ao encontro com o nosso Senhor nos céus. E eu quero destacar, através desse texto hoje, os poderes da graça. Quando Paulo começa essa instrução ao pastor Tito, logo no versículo 11, ele traz uma notícia maravilhosa. A graça justificadora, ou seja, a graça que justificou o meu pecado e que me tornou santo diante de Deus, ela se torna a graça santificadora. Ela se torna a graça que vai fazer parte dessa minha caminhada, dessa minha transformação de vida, desse meu desenvolvimento da salvação. Essa graça santificadora, ela nos capacita a viver diariamente na nossa caminhada com o Senhor. Nós temos dito aqui, vários pastores têm dito aqui, que a conversão, ela não é o final da nossa história. A conversão, ela é o início de uma nova história. Ela é o início de uma nova caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos uma nova vida. Esse é um termo que a gente usa, né? As pessoas que se batizam, elas nascem de novo. Então você começa uma nova vida. E esse milagre, ele só foi possível por conta do milagre da encarnação de Jesus, por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o alicerce. Jesus, ele é a fonte da graça. A graça de Deus, ela se manifestou em Jesus Cristo. E graça, meus irmãos, é muito profundo. Porque se nós formos pensar o que seria graça, você vai achar comumente que graça é favor imerecido. Mas é um pouco mais profundo do que isso. Graça é você não receber o que você merecia, ou seja, o que nós merecíamos era morrer pelos nossos pecados e receber aquilo que você não merecia. Essa é a graça de Deus. Não é apenas um favor imerecido, mas é algo que nos livrou de pagar um preço que a gente deveria pagar e nos deu algo que a gente não merecia receber, a vida eterna, a salvação. E Jesus Cristo, ele é a personificação dessa graça. E eu quero fazer uma nota importante aqui, uma nota de esclarecimento, porque alguém pode pensar assim, ah, pastor, mas então o senhor está falando aí que são duas graças? Uma graça salvadora, uma graça santificadora? Não, meus irmãos. A graça é uma só. Jesus Cristo é um só. É a mesma graça. Eu estou usando os nomes aqui apenas para indicar o foco da atividade da graça. Quando nós não conhecemos Jesus, o foco da graça é que nós nos arrependamos, é que nós sejamos justificados, justificados, pois, mediante a fé. Mas a partir do momento que nós iniciamos uma caminhada com Jesus, o foco da graça é que nós estejamos buscando santidade. Vocês lembram que na semana passada o pastor Humberto falou sobre isso? A salvação, ela é recebida, mas a santificação, ela é buscada. E para nós buscarmos a santificação, nós continuamos dependendo da graça de Deus. Continuamos dependendo dessa graça que vai operar em nós e que vai transformar as nossas vontades, os nossos desejos. Então é importante essa nota de esclarecimento aqui, porque a nossa vida nessa terra, ela vem de uma única graça. A mesma graça de Deus em Cristo e por meio de Cristo. É isso que nós chamamos de graça sobre graça. Nós recebemos graça sobre graça. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Meus irmãos, eu não sei como é que você fica, mas isso mexe dentro de mim. Quando eu penso na minha condição de pecador, quando eu penso quão distante eu estava do Senhor, quando eu penso que não teria nada que eu pudesse fazer para ser salvo, para receber a salvação, Deus vem e entrega de graça o seu filho para pagar o preço pelos meus pecados, para me tornar digno não apenas de fazer parte do seu reino, de ter a esperança de estar na morada celestial, mas de poder caminhar com ele enquanto eu ainda estou aqui nesse mundo, de poder repartir dessa mesma graça que um dia me alcançou. A graça, ela age em nós constantemente, gradualmente, crescentemente. E ela age com objetivo, para que nós corramos com paciência e diligência a carreira que está proposta para nós. Ah, eu dependo da graça para cumprir o meu chamado. Eu dependo da graça para cumprir o propósito do Senhor. Eu acho interessante quando nós estamos lendo a história de José. E em várias etapas a gente vai vendo ali. E José achou graça diante do seu senhor Potifar. E José achou graça diante do carcereiro. E José achou graça diante do faraó. Quem será que estava dando dessa graça para José? Só tem um que pode fornecer a graça que nós precisamos. Nessa nossa caminhada na terra, nós necessitamos, nós carecemos que Deus vá nos dando graça. Diante dos desafios que nós temos, desafios de crescimento, desafios de transformação, desafios de cumprir o nosso chamado, de viver o nosso ministério. E eu quero te levar hoje a você refletir, a você pensar. Será que existem áreas na sua vida onde a graça de Deus está precisando operar nessa manhã? Talvez uma reação crítica à menor provocação, talvez a autocomiseração, aquele sentimento infinito de sentir pena de você mesmo. Talvez a ira, talvez a murmuração, talvez a inveja, Talvez o descontentamento, nada te agrada, nada está bom. A falta de gratidão. Coloca seu coração diante do Senhor hoje. Deixa que o Espírito Santo possa te sondar e manifestar em você se existe alguma área em que você está necessitando dessa graça. E é nesse sentido que eu quero falar hoje de quatro poderes da graça que vão operar em nós e através de nós. E o primeiro poder que eu quero trazer aqui hoje, baseado nesse texto de Tito 2, de 11 a 15, que nós lemos, é o poder para renunciar. Meus amados, renúncia é algo totalmente ligado ao Evangelho. O Evangelho, ele não é sobre o que você ganha. O Evangelho é sobre o que você renuncia. Jesus Cristo renunciou à sua glória. Jesus Cristo renunciou ao seu poder. Jesus Cristo renunciou estar nas regiões celestiais para se fazer homem, para andar entre nós, para sentir as nossas dores e para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Ele suportou traição, ele suportou afrontas, ele suportou escárnio, ele suportou desprezo. Ele foi tentado e a Bíblia nos garante que em nada disso ele cometeu pecado algum. Ele era um cordeiro puro que foi imolado. E se nós somos os seus seguidores, renúncia também vai fazer parte da nossa caminhada com Cristo. E nós dependemos da graça. E no versículo 12, a gente vê que existe um propósito que vai além da salvação. A primeira parte desse versículo diz que a graça se manifesta nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus, ela não só se manifestou, mas ela trouxe junto essa obra de ensino. Para nós que somos cristãos, a graça, ela está aqui para nos ensinar a viver cada momento da nossa vida, a viver cada fase da nossa vida, cada etapa da nossa vida, em dependência de Deus. E é muito interessante, meus irmãos, que a palavra traduzida aqui por ensino, em algumas outras versões você vai achar educar, ou então você vai achar instruir, ela vem a origem dela de uma palavra grega chamada paideia. Existe uma outra palavra grega para ensino, que é didaquê. E didaquê vai dar origem à palavra didática, que está falando sobre esse ensino didático, sobre esse. Mas paideia não. Paideia é uma coisa muito mais profunda. Paideia é como se fosse um discipulado. Paideia quer dizer que você vai estar aprendendo durante toda a sua vida. Que no decorrer da sua vida você continua aprendendo, e a graça, ela é isso. Ela vai nos acompanhar durante toda a nossa caminhada. O ensino que ela tem para trazer para nós é paideia. Meu pai, no aniversário dele de 70 anos, hoje ele está com 84. No aniversário dele de 70 anos, ele disse uma frase que ele havia lido em um livro, que dizia o seguinte: o homem começa a morrer quando ele acha que não tem mais nada para aprender. E depois que ele disse essa frase, ele falou: vocês vão ter que me aguentar muito tempo ainda, porque eu preciso aprender muita coisa. Né? E graças a Deus ele continua aprendendo e caminhando nesse desejo de aprender mais do Senhor, de aprender a viver cada fase da vida dele nessa dependência do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. A graça, ela é um instrumento permanente na nossa vida. Eu não dependo da graça só para que a salvação me alcançasse. Não, eu continuo dependendo da graça. É pela graça. É pela graça. Esse versículo também, ele nos lembra que crescer espiritualmente é inevitável. Não tem, meus irmãos, como você falar, não, beleza, já aceitei a Jesus e está tudo certo. Isso não é caminhar com Deus. Não é assim que funciona. E nós crescemos espiritualmente, não é porque nós somos alunos excelentes, dedicados, que estamos ali buscando, sedento, pelo contrário. Ah, como a gente precisa fazer a oração que Deus nos dê fome e sede da sua palavra. Nós cantamos isso aqui através de louvores, Senhor, me dá fome, me dá sede pela tua palavra, porque não é o que a minha carne quer fazer. Não é um desejo natural, eu dependo da graça do Senhor. E eu só posso ser instruído porque a graça, sim, ela é um mestre excepcional. A graça é um mestre que não desiste de nós. A graça, ela vem para nos pegar do lugar onde nós estamos e nos levar para o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Onde que você está hoje? Tenha certeza. Não é nesse lugar que Deus quer que você fique. Deus tem mais. Deus quer derramar mais. Deus quer falar mais com você. Deus quer que você caminhe em profundidade, em intimidade com Ele. Deus quer te levar a experimentar mais dessa graça dEle. Deus quer operar em nós a libertação dos nossos pecados. Deus quer mostrar as nossas impiedades e Ele quer nos fortalecer, nos capacitar a renunciá-las. Talvez Deus esteja, como eu disse no começo, mostrando aqui para você algumas áreas de pecado na sua vida. E se isso está acontecendo, a intenção dEle é que você renuncie essas áreas. E eu não posso deixar de te perguntar, o que você está esperando? Se Deus está te incomodando em relação a alguma coisa, o que você está esperando para renunciar a esse pecado? Ah, pastor, mas eu não tenho força. É isso mesmo, irmão, você não tem força. Nós precisamos da graça para sermos fortalecidos a renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que está fora do propósito de Deus nas nossas vidas. O segundo poder que eu quero trazer, que a graça quer operar em nós, através de nós, é o poder para viver. A graça santificadora, ela tem dois aspectos, renunciar e aceitar. É abandonar aquilo que está errado e voltar-se para aquilo que é certo. Há um versículo que diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Legal, né? Já é uma coisa boa, o cara mentia, não mente mais. Só que o versículo continua, e ele diz, antes, passe a falar a verdade, cada um com seu irmão. Então a graça de Deus, meu irmão, ele não quer só fazer com que você renuncie um pecado, não quer que você só abandone o que é errado, ela quer te levar ao que é certo. Deus quer criar valores santificados na nossa vida. Deus quer criar valores transformados na nossa vida. E como isso é maravilhoso, como isso é precioso. Há muito tempo atrás, em Brasília, eu e a Lu liderávamos células de jovens universitários. E chegou um casal na nossa célula, um jovem casal, recém-casado, como nós éramos. Era algo que a gente tinha pedido para Deus. Era um casal que não era cristão, então que vinha de uma criação mundana, de hábitos mundanos. E a moça, a mulher em particular, ela falava muitos palavrões, ela usava roupas curtíssimas, decotes, e nós nunca conversamos sobre isso com ela. Mas, a partir do momento que ela aceitou a Jesus e começou uma caminhada, ela foi sendo transformada. Ela foi abandonando aquilo que era errado e adquirindo novos hábitos certos. E nem ela se percebeu disso. Ela só foi perceber quando, em viagem, visitando a família, e a família tinha aquele hábito que ela carregava, a família disse para ela, você está diferente. Fala, mas diferente como? Diferente pior? Não, diferente melhor, mas e diferente como? Você está falando diferente? Você está se vestindo diferente? A graça estava operando verdadeiramente na vida dela. Não só os maus hábitos estavam sendo retirados, mas novas atitudes estavam sendo plantadas no coração dela. Ela estava tomando uma nova postura, mesmo sem se perceber daquilo, e a maravilhosa graça é isso. É natural, meus irmãos, não é algo forçado, não é algo que alguém vai falar para você, você tem que fazer isso, não. Você vai sentir a vontade de fazer aquilo. Não adianta eu ficar falando, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar. Se você não deixar a graça de Deus operar no seu coração, você não vai sentir o desejo de orar. Ah, mas quando a graça de Deus começar a operar no seu coração, você vai querer estar na presença de Deus constantemente. Você vai acordar de madrugada com saudade do Senhor. Você vai querer dobrar os seus joelhos e falar, Deus, eu estou aqui. Pai, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Ah, meus amados, como nós dependemos dessa graça. Como eu preciso dessa graça na minha vida. Tirando de mim os desejos maus. E colocando em mim desejos santificados, vontade de buscar o Senhor. Ah, eu preciso dessa graça para viver cada instante da minha vida, para não ficar estatelado no sofá, perdendo 2, 3 horas na internet, ou maratonando uma série, perdido no mundo. Mas para que a minha vida tenha um propósito divino, um propósito abençoador, que impacte a vida das pessoas, que faça Deus presente. Ah, quando eu olho a vida de Paulo, que mesmo na prisão, vivia uma alegria que era inexplicável. Eu imagino o curto-circuito que dava na cabeça daqueles guardas. Pensa, Paulo e Silas na prisão, os caras foram açoitados, estavam acorrentados, aí os guardas estão lá e de repente, cara, o que esses malucos estão fazendo? Eles estão cantando? Eles estão louvando? Como assim? O que é isso? Ah, Paulo tinha descoberto uma graça de Deus, que tinha dado outro propósito na vida dele, que fazia com que ele olhasse, não para as circunstâncias, mas Paulo, ele via o Senhor. Pastor Wander, falando sobre Moisés, falou que Moisés era como alguém que via o invisível. Já pensou isso, meu irmão? Quando a tempestade está soprando, mas é como se você estivesse vendo o invisível. É como se você estivesse vendo Deus falar para você, filho, calma. Estou aqui, fica tranquilo. Filha, eu estou com você. Eu estou com você. Essa tempestade vai passar. Daqui a pouco, eu vou levantar nesse barco e vou falar para o mar, se acalma. Eu vou falar para o vento, cessa. E vai vir a calmaria. Ah, como eu dependo da graça do Senhor para viver essa esperança. Como eu dependo da graça do Senhor para que o meu viver seja mais agradável para mim mesmo e para as pessoas que convivem comigo. Como é bom poder ser alguém agradável. Como é bom ser alguém que as pessoas têm o prazer de estar perto. Como é bom ser alguém que as pessoas se sentem motivadas quando estão ao seu lado. É só a graça de Deus que pode fazer isso, meus irmãos. Porque senão a gente deixa a amargura, a gente deixa a tristeza, a gente deixa a murmuração tomar conta do nosso coração e as pessoas não querem mais nem ficar perto da gente. Porque nos tornamos tóxicos. Deixa a graça de Deus operar no seu viver. Vamos para o terceiro poder, que é o poder para esperar. A outra coisa que o pastor Wander tem nos dito aqui, que o pior lugar para estar é a sala de espera. Quantos aqui sofrem quando precisam esperar? Eu estou com a minha mão levantada porque eu sofro. Ah, quando eu preciso esperar, como isso é uma dificuldade para mim. Mas a gente vai no versículo 13 e ele diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como crentes, uma das principais coisas que nós fazemos é esperar. Ah, nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, a gente está num momento em que Paulo diz algumas coisas aqui que são realidades óbvias para nós. Só que Paulo dá um duplo sentido aqui nesse versículo. Ele une duas coisas numa única frase que nos deixa perplexos. Porque ele está falando de coisas do nosso cotidiano, né? Ele está falando sobre viver de maneira sensata, de viver... Espera aí que eu perdi a parte do versículo aqui. Viver de maneira sensata, de viver de maneira justa, de viver de maneira piedosa, isso é muito compreensível para nós. Só que aí Paulo dá um passo à frente e ele fala sobre o retorno de Jesus Cristo. E a gente pode pensar, mas como é que é isso? Sabe o que que Paulo está querendo fazer quando ele junta essas duas coisas numa única frase? Paulo está querendo levar a nossa esperança no lugar em que ela deve estar. Há um texto bíblico que diz que se a nossa esperança em Deus se resume a este mundo, então nós somos os mais infelizes da terra. A nossa esperança em Deus não está nesse mundo. A nossa esperança em Deus, ela está na vida eterna. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Olha, você precisa viver de maneira sensata, você precisa viver de maneira justa, você precisa viver de maneira piedosa, sabendo que o que você espera não está aqui nesse mundo. O que você espera está na glória. O que você espera virá através de Jesus Cristo. E nós precisamos da graça para perseverar nessa esperança. Para perseverar nesse esperar. Para que a nossa atitude não seja moldada pelos valores desse mundo, pelas circunstâncias desse mundo, mas para que os nossos valores estejam alicerçados nessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo está dizendo aqui é que Deus não está prometendo que nesse mundo ele vai subjugar todo o pecado, que Deus vai fortalecer cada fraqueza, ou então que ele vai curar todas as nossas enfermidades, não. Não é isso que Deus está prometendo. Sabe, eu tenho certeza que se você apresentasse uma lista para Deus, Deus, está aqui uma lista dos meus pecados, daquilo que, que eu quero que o Senhor transforme em mim, daquilo que eu quero que o Senhor faça, e Deus atendesse essa sua lista, sabe o que, que ia acontecer? Uma nova lista. E se Deus atendesse essa segunda lista, você ia ter uma terceira lista. E sabe por que isso ia acontecer? Porque você ia estar buscando a perfeição. Mas deixa eu te contar uma verdade. Nesse mundo, você não vai alcançar a perfeição. A perfeição está vindo. A perfeição chama Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. Ele foi o Cordeiro sem defeitos que foi apresentado. A perfeição está vindo, meus irmãos. Sabe, nós estamos esperando, como disse esse texto bíblico aqui, nesse presente século, nessa era, e a gente tem visto esse mundo cada vez mais caótico. E o nosso clamor tem sido: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos ansiosos pela sua volta, porque a gente vê que nesse mundo não há esperança, mas nós recebemos a graça santificadora para perseverarmos e para continuar vivendo de maneira sensata, justa e piedosa. Ah, nós podemos compreender que há pecados, há desafios, há fraquezas que nunca vão ser completamente vencidos. Paulo tinha um espinho na sua carne. E Paulo relata: olha, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que ele tirasse esse espinho. E qual foi a resposta que o Senhor deu para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, a graça de Deus precisa bastar para nós esperarmos. Sabe, geralmente eu quero que as mudanças na minha vida, eu quero que as mudanças na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, eu quero que elas sejam imediatas. Sabe aquela oração? Senhor, eu quero paciência, mas eu quero agora. Já fez essa oração? Não é assim que Deus trabalha. Sabe, muitas vezes quando eu estou querendo que alguma coisa se resolva, eu quero que seja como quando eu aperto a tecla delete do meu computador. Pronto, está resolvido. Mas Deus não é um Senhor conserta tudo, que está com a fita adesiva e uma supercola na mão. Deus, ele é um artesão. Um artesão, ele trabalha com calma. Um artesão, ele é detalhista. Um artesão, ele vai moldando aquela obra para que ela fique conforme ele quer. Não é a obra que escolhe como ela vai ser. É o artesão que escolhe como aquela obra vai ficar. Muitas vezes eu quero na minha vida não ouvir confie, espere. Eu quero ouvir: olha, faça isso e você vai resolver o problema. Pode ser que algumas vezes Deus faça isso. Mas pode ser que outras vezes Deus deixe você viver todo o processo. Às vezes o milagre de Deus vem de forma sobrenatural e apaga toda aquela situação. Outras vezes Deus deixa que todo o processo aconteça. Que você sofra toda a dor daquele processo, assim como aconteceu com Jó. Mas ele promete: eu vou estar com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Eu vou estar junto com você, vivendo esse processo. A graça, ela interage no tempo e na eternidade. A graça santificadora, ela acalma a nossa alma. Sabe a paz que excede todo entendimento? É a graça de Deus. A circunstância não mudou, mas o seu coração mudou. Você pode estar em paz, porque você sabe que o Senhor está contigo. Como é difícil estar na sala de espera. Mas enquanto nós estamos na sala de espera, nós continuamos trabalhando. Nós continuamos buscando a vontade perfeita de Deus naquelas áreas que às vezes nós esperamos, esperamos, esperamos. Só que quando essa graça agir em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo, então ele vai ser glorificado nessa nossa espera paciente, talvez muito mais do que ele é glorificado no nosso trabalho dedicado. Eu vivi um período, meus irmãos, mais novo, em que eu era muito irado no trânsito. Muito irado. Se eu tomasse uma fechada, eu ia atrás. Eu fechava também. Eu jogava o carro em cima. E o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu comecei a clamar: Senhor, tira isso de mim. Isso não vem do Senhor. Eu preciso de mansidão. Meus irmãos, eu não orei, não foi um dia, não foi dois, não foi uma semana, não foi um mês. Eu orei muitos anos. Porque eu já estava ficando constrangido, meus filhos já eram pequenos, eu vivia situações no trânsito que depois que acabava eu estava completamente envergonhado, pensando: como é que eu fiz isso? Tomara que meus filhos esqueçam essa cena. Tomara que eles não lembrem que eu fiz isso. E parecia que a graça de Deus não estava operando, parecia que eu não era transformado. Mas um dia eu estava indo da minha mãe para a minha casa, e um cara me fechou e me jogou para fora da pista. E quando ele me jogou para fora da pista, eu parei o carro no acostamento, olhei para os lados, falei: Deus, obrigado, está tudo bem, tudo certo. E olhei para frente e vi aquele carro seguindo. E o desejo natural em mim seria voar atrás, né? Mas naquele dia eu olhei aquele carro indo embora e não senti mais nada no meu coração. Tudo que eu tinha era gratidão a Deus, porque nada tinha acontecido. Naquele dia eu senti a graça de Deus operando em mim. Ah, ponto final não, meus irmãos. Como dizem nos celebrando, eu sou um filho amado de Deus em tratamento de ira. Eu continuo dependendo dessa graça, porque essa tentação continua vindo ao meu coração. Mas eu sou dependente da graça para viver um dia de cada vez. Podendo olhar os carros que me fecham e ir embora e não sentir nada no meu coração, sabendo que não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é pela graça de Deus. É porque o Senhor que está operando em mim. Quando Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é porque Paulo entendia que ele precisava depender do Senhor, da graça de Deus, constantemente. Ah, meu irmão, não ache que você venceu alguma coisa, beleza, ponto final, acabou, isso não me ataca mais. Ah, essa é a ilusão que o diabo quer colocar na sua cabeça. Quando a Bíblia fala para você ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente, é sobre isso. Quem está de pé, cuide para que não caia, porque ninguém pode afirmar que não vai falhar. Nós precisamos entender que eu dependo dessa graça. E o quarto poder nesse texto é o poder para querer. No final do versículo 14, Paulo mostra que um dos primeiros objetivos que Deus opera através da graça é nos salvar, para que nós fôssemos um povo dedicado à prática de boas obras. E o que é essa dedicação? Meus irmãos, dedicação, ela é a vontade turbinada. Sabe, pensa aí num fã de futebol, um torcedor de algum time, né? Eu não tenho nenhum time, então, mas eu entendo essa alusão, porque eu convivo com torcedores apaixonados, né? Um torcedor comum, ele senta na arquibancada, ele assiste o jogo, ele aplaude. Ah, mas um torcedor dedicado, ele está sem camisa, no frio congelante, com as cores do time pintadas no seu corpo, gritando do início ao fim, não importa se o time está ganhando, se o time está perdendo, ele está lá dedicado. É sobre isso que Paulo está falando. É essa dedicação. Nós não podemos estar adorando a Deus, servindo a Deus, e estarmos assim: oh, legal, que bom. Nós precisamos ter paixão queimando no nosso coração. Ah, quando alguém aceita Jesus, nós precisamos aplaudir ao Senhor bem forte, nós precisamos dar o nosso maior glória a Deus, nós precisamos dizer um aleluia, porque a Bíblia diz que há festa no céu. Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós estamos aqui participando da ceia, não pode ser só um momento rotineiro, cotidiano para nós, não. É um memorial da nossa salvação. É a lembrança que o sacrifício de Jesus me tornou apto a estar no reino de Deus. Ai, eu preciso estar aqui com toda alegria, com todo sorriso do mundo. Não é um momento fúnebre, para nós é um momento festivo, a gente está celebrando a vida, a vida que a ressurreição de Jesus e a vida que nós recebemos através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Quando você está na sua célula e você vê alguém que chegou ali amargurado, que chegou ali machucado, que chegou ali muitas vezes desesperançado, e que inicia aquela caminhada com Jesus, e que vai experimentando essa graça sobre graça, e que depois você vê aquela pessoa sorrindo, aquela pessoa compartilhando, aquela pessoa esperançosa, contando das expectativas dela, ah, meu irmão, isso precisa arder no seu coração, como uma satisfação de que a graça de Deus está sendo manifesta. Aquilo que nós queremos na nossa vida, ela muda quando nós recebemos a graça transformadora que vai mudar o nosso querer. Ela vai renovar a nossa dedicação às boas obras para que elas fluam naturalmente. Sabe, tem coisa que a gente começa a fazer forçadamente. Muitas vezes você vai precisar se forçar a orar, você vai se forçar a começar a ler a Bíblia, a trocar as palavras de murmuração por palavras de gratidão, mas a graça de Deus vai te capacitando, dali a pouco aquilo está fluindo naturalmente, dali a pouco aquilo faz parte de você, dali a pouco é algo que você não consegue mais deixar, que você quer fazer mais e mais e mais e mais. Isso é muito mais do que obedecer respeitosamente. Isso é estar dedicado à prática de boas obras. A graça, ela nos transforma de dentro para fora. Sabe, algo que Paulo deixa claro é que Deus não vai nos forçar a nada. Deus não vai forçar uma mudança em você. Você precisa querer. E para concluir, eu quero fechar com o versículo 15. Quando Paulo diz, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Como eu falei no início, Paulo estava ali instruindo esse jovem pastor chamado Tito. Paulo estava ensinando a Tito sobre a graça de Deus. Mas você e eu, nós também somos chamados a transmitir essa palavra de graça. Nós precisamos transmitir através do nosso falar, nós precisamos transmitir muitas vezes exortando, mas nós precisamos transmitir principalmente através do nosso testemunho, àqueles que estão à nossa volta. No seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, as pessoas precisam ser impactadas pela graça de Deus que flui em você e através de você. Meus irmãos, é fácil a gente ter uma perspectiva espiritual distorcida quando a gente presta atenção só em nós mesmos. Às vezes a gente troca a graça pelo nosso esforço próprio. Eu escuto uma palavra e aquilo, ah não, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Agora, você pode até conseguir no começo, na sua própria força. Vai até te fazer se sentir melhor, mas vai ser fútil. Se você não estiver dependendo da graça, se você não tiver a consciência de que você depende, que Jesus Cristo age em você, porque é o Evangelho que é o poder de Deus, você não vai conseguir transformar isso numa atitude contínua. Nós também temos a tendência de ficar desencorajado, se você é impaciente como eu, em relação ao ritmo que a mudança acontece. Você precisa lembrar que existe uma graça santificadora que está nos capacitando a correr a carreira. Deus está trabalhando no nosso interior. Ele é um artesão paciente. Sabe, tem uma semente crescendo aí. Pode ser que você não esteja vendo, mas você precisa crer que tem uma semente crescendo aí. Celebre aquilo que você já está vendo. Deus já mudou alguma coisa na sua vida? Glória a Deus. Celebra isso, mas não se conforme, deseje mais, queira mais. A graça, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser celebrada, mas ela precisa ser buscada. para que aconteça mais. Às vezes a gente perde de vista o alvo principal, na nossa batalha principal. Pode ser que a gente fique pensando que a gente está lutando só para superar o pecado. E sabe, é verdade. Nós somos chamados sim a combater o pecado. Mas tudo que nós fazemos nesse mundo transitório é um treinamento para aquilo que a gente vai fazer no mundo que está por vir. Tem uma frase no filme chamado O Gladiador que me remete à Bíblia, que é quando ele fala: aquilo que você faz em vida ecoa na eternidade. Essa frase é totalmente bíblica. Aquilo que a gente está fazendo em vida está ecoando na eternidade. E a graça santificadora me leva a estar nessa expectativa. Nós devemos ser direcionados não somente à graça, meus irmãos, mas em primeiro lugar, nós precisamos ser direcionados àquele de quem flui toda a graça. A fonte. Jesus disse para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. É dessa água que a gente precisa beber. Que você possa ser motivado hoje a renunciar, a viver, a esperar e a querer tudo aquilo que Deus quer realizar em você e através de você.